Já está na linha conosco para conversar o Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, que nos atende, né, agora após a atividade. Imagino que já tenha terminado a atividade lá no CT Luiz Carvalho. Bom, Denis, a gente tem que falar do jogo, mas a gente precisa falar, ouvir a direção do Grêmio sobre essa questão do Douglas Costa. Então vamos começar por este assunto, digamos assim, o mais espinhoso, ou um dos espinhosos das últimas horas, né, para que você relate para o torcedor e para a gente sobre... A forma como foi pedida, a forma como o Grêmio, né, deu a negativa ao Douglas, né, e até argumentos que ele possa ter apresentado para pedir essa liberação neste momento em que o Grêmio está nesta decisão que acontece amanhã à noite. Obrigado por nos atender, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com os amigos. Eu sei que está o Andrezinho, eu escutei o Maurício, acho que o Lucianinho está presente, não sei.
Jory.
Um abraço a todos vocês.
Um abraço,
vocês.
Denis.
É um prazer falar com vocês novamente, estou à disposição. A primeira pergunta é...
É o Douglas, né? Eu te perguntei o seguinte, Denis, um relato, né, de como é que se deu esse processo todo da pedida dele para liberação, a negativa, até algum tipo de argumento que ele tenha, possa ter levado para vocês, para a direção, né?
Não foi para vocês, não, foi para mim. Ele me ligou na segunda-feira à noite, 7 horas, dizendo que amanhã eu vou casar. E aí eu disse, amanhã tem treino. Não, eu estou pedindo para liberar, porque... Não posso te liberar. Aí ele, então tá, eu vou falar com o meu empresário. Então, tá legal, Douglas. Não tem problema nenhum. O empresário dele me ligou, eu expliquei a situação para ele. O empresário entendeu, conversou com ele. No outro dia de manhã, quando eu acordei, porque a minha conversa com o empresário dele se estendeu, entrou a noite adentro, madrugada, e teve um determinado momento que eu disse, cara, eu preciso, amanhã de manhã eu tenho que trabalhar, eu preciso dormir. E aí o outro dia de manhã, quando eu acordei, 6:30, eu peguei o telefone, tinha lá uma mensagem de um empresário dizendo que ele tinha entendido as minhas ponderações e que depois de longas conversas ele estaria focado no jogo e ok, bababá, babá. Aí isso foi ontem, pela manhã, de tarde eu conversei com o Wagner Mancini, que tinha também chego de uma situação pessoal muito ruim, a perda da sua mãe, né? Aí já tinha conversado com ele várias vezes durante o dia de segunda-feira e também na terça, né, de manhã, antes dele embarcar para Porto Alegre. Depois ele conversou com o Wagner, depois o diretor executivo conversou com o jogador também. E hoje um jogador me procurou e disse que não, que estava totalmente focado e queria ir para o jogo, e vão para o jogo, e vão focar, e é assunto encerrado, foco no jogo, chamamento à torcida, aproveitando a audiência fantástica que vocês têm, e vamos acreditar, tudo é possível, o Grêmio está totalmente mobilizado, essa tempestade passou, agora vai vir a bonança, e vamos para frente é que se anda, vamos olhar para frente, vamos em busca de uma grande vitória amanhã, e vamos esperar que o Corinthians e o Fortaleza ganhem seus respectivos jogos.
Como é que você espera que o torcedor reaja ao ver o Douglas Costa amanhã, ou começando, ou no banco, enfim, mas ver o Douglas Costa na arena com a camisa do Grêmio?
Se pudesse fazer um pedido, vamos tentar subliminar isso aí. Vamos tentar, eu sei que é difícil, que a situação foi... Ela também me pegou um pouquinho de surpresa, mas são fatos que acontecem, vida é assim, né?
Eu te pergunto, Denis, porque você obviamente deve saber que...
Ela é pertinente,
muito
pertinente.
O que eu quero colocar é o seguinte, é que você deve saber, evidentemente, né, que o torcedor ficou muito indignado, está muito indignado com a situação. A gente já viu comparações, por exemplo, do que fez o Kahneman pelo Grêmio, né, com essa situação do Douglas, do que aconteceu com o Mancini, por exemplo, que tinha sua mãe adoentada, que infelizmente veio a falecer, né, na segunda-feira pela manhã, e ele estava lá, treinou o time do Grêmio no domingo, enfim, e eu vi e li muito, e todos nós lemos muito disso, do torcedor fazer até esse tipo de comparação. É por isso que eu te perguntei, o que você imagina, né, da reação do torcedor, porque o time amanhã precisa do torcedor, e daqui um pouco uma reação ruim do torcedor com o Douglas pode afetar o time.
Eu te diria assim, ó, eu prefiro, eu entendo a tua pergunta, eu, no teu lugar eu faria a mesma coisa, só que eu como torcedor, eu vou olhar para o Grêmio, eu vou olhar para que o Grêmio tenha uma grande atuação, que a torcida ajude o Grêmio amanhã a ter uma grande vitória, que é um passo importante para a manutenção no Campeonato Brasileiro. Esses problemas acontecem, tem N problemas que acontecem que vocês, na maioria das vezes, não ficam sabendo, né? Esse fato veio a público, hoje em dia está tudo muito normal vir a público, as redes sociais são uma realidade, não dá para fugir dela. É complicado, para mim também foi muito complicado administrar tudo isso de segunda até hoje. Hoje está tudo resolvido, está tudo definido, está tudo acertado, está tudo focado no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Então, espero que a torcida tenha um pouquinho de compreensão. Eu não posso pedir isso para a torcida, mas vamos pensar no jogo, vamos vir com gana, com garra, com espírito de vitória, de contagiando o ambiente, trazendo um astral positivo para esse ambiente que está com um astral muito bom no dia de hoje. Foi um trabalho muito exaustivo que eu tive nesses 49 dias que se completam hoje, que eu estou à frente do Departamento de Futebol, e eu acho que amanhã nós seremos coroados com êxito no nosso trabalho. Esperamos que tudo que nós fizemos e vamos fazer até o horário do jogo seja suficiente para a gente se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, apesar de não depender só de nós.
Agora, Denis, eu falava antes da gente estabelecer o contato contigo para conversar aqui no Hoje nos Esportes sobre a vitória importante que o Grêmio teve contra o São Paulo, em que provavelmente o pós-jogo a repercussão seria de uma grande atuação, de uma atuação convincente, contundente, um 3-0 contra um adversário que ainda não estava livre dessa situação, que o Grêmio ainda luta para escapar, que é a situação do rebaixamento, mas... O Grêmio poderia estar no pós-jogo, digamos assim, satisfeito em parte, porque a situação ainda não era boa, mas satisfeito pelo desempenho e pelo resultado. E de repente, pela forma como o Douglas Costa levou um amarelo e depois acabou batendo boca e colocando até algumas ofensas lá no perfil dele no Twitter, daqui um pouco o debate passou a ser o Douglas Costa naquele momento. Aí beleza, ele foi para São Paulo, viajou mesmo, suspenso e tudo mais. E aí quando o Grêmio parece que quer focar no campeonato, acontece um novo episódio com o Douglas Costa. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, por essa conversa com o empresário dele ter se arrastado, eu imagino que não tenha sido uma conversa muito tranquila. Mas a pergunta que eu faço é, o Douglas Costa acreditou que seria possível ir a uma festa na terça-feira, no mundo das redes sociais, com o Grêmio jogando a vida na quinta e nada mais, e tudo certo. Todo mundo compreenderia que teria fotos do Douglas na festa e tudo certo, tudo normal.
Esse foi o meu questionamento também, te confesso, tá? Mas eu te diria assim, ó, o agente do Douglas é um grande cara, é Júnior, eu não sei todo o nome dele, Júnior, mas é um cara excepcional, uma pessoa humana assim, bem sensível, compreendeu as minhas colocações. Ele voltou, ligava, a gente falava, ele falava com o Douglas falava comigo, eu falava com o Júnior, eu falava com o Douglas, e nós fomos conversando e fomos construindo um negócio legal, tá? Legal não, porque te confesso que no primeiro momento não pode ser verdade isso que eu estou escutando, eu devo estar, porque eu estou trabalhando muito, eu devo estar meio louco, porque para cair a ficha, te confesso que foi complicado, mas caiu, é real, foi real, passou, administramos bem. Eu acho que tanto ele quanto eu estamos satisfeitos com as nossas conversas. Hoje ele veio conversar comigo na hora do almoço novamente, quer dizer, vamos focar no jogo agora, nós queremos é jogar. Eu sei que vocês têm que fazer esse tipo de pergunta, eu não posso fugir das respostas, mas tem uma coisa muito maior que o Denis, que o Douglas, que é o Grêmio. Nós temos que nos prender no Grêmio. O Grêmio é que joga a sua vida amanhã. É o jogo talvez mais importante da história do nosso clube. E nós temos, nós, torcedores do Grêmio, temos obrigação de fazer a nossa parte, que é vir para a arena
e com o nosso grito de incentivo, de guerra, ganhar dessa grande equipe do campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro. E para isso eu peço que a torcida invada a arena, que venha com o seu grito de amor, seu grito de guerra no bom sentido, para incentivar a nossa equipe em busca de uma grande vitória, que com a vitória do Corinthians, com a vitória do Fortaleza, o Grêmio vai se manter na Série A. E é dessa forma que eu trabalho e não pode ser diferente. O cara, para assumir isso aqui, tem que acreditar, tem que ter vontade, tem que querer, tem que se superar, tem que se entregar de corpo e alma, que nem eu e o Serginho estamos fazendo há 49 dias, com esse plantel maravilhoso que nós temos, que de vez em quando temos uns escorregões por aqui e por ali, que nós estamos aqui para isso, para administrar esse tipo de situação, e nós temos que ter a competência de fazer isso da melhor maneira possível, que não resulte dentro de um campo numa tragédia, sim numa questão de sucesso, isso sim, esse é o nosso objetivo.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Denis, em cima desse destemor impressionante e admirável que você trouxe para o Grêmio, à medida em que aceita o convite do presidente Romildo, e aqui está falando um cara que gosta de você pessoalmente e que nas suas entrevistas muito discorda de algumas das coisas que você diz, em outras concorda, mas isso é o de menos. O que me impressiona, claro, positivamente, é o seu destemor. E é com esse destemor que você vai seguir no futebol do Grêmio em 2022, Denis?
Não, Maurício, pipoca, Denis, obrigado pelas tuas palavras aí, me sensibiliza, partindo de ti, né, Maurício? Nós temos uma relação de amizade longa, né, pela nossa idade, a tua nem tanto, mas a minha avançada, né? Faz muitos anos que nós estamos nessa brincadeira, né? Mas eu te diria assim, ó, realmente eu tô... Eu tive um convite do presidente para vir para um desafio aí legal, né, que era essa batalha aí dessas 14 rodadas, né, aceitei, mas disse para ele que era por 2 meses, né, eu convenci minha família, convenci o Serginho para vir comigo, que é meu parceiro de longa data, né, então estamos aqui à frente desse desafio fabuloso que é dirigir o Grêmio, né, o futebol do Grêmio melhor. Não vou pipocar na resposta, não. Eu ainda não tenho um futuro definido em relação a isso. Eu fui convidado para permanecer na função, né? Eu e o Serginho. Nós estamos conversando, nós temos que ver algumas situações aí. Eu tenho que ver alguns aspectos profissionais dos meus negócios com meus sócios. Eu, afinal de contas, eu tenho uma série de compromissos. Tem que ver com a minha família, né, com a minha esposa, né, que confesso que ficou um pouquinho chateada com a minha decisão de aceitar o desafio, mas aceitou, né, me apoiou, e agora ela está meio relutante que eu permaneça, mas a gente está conversando. Eu pedi um tempinho aí para responder para o presidente, um tempinho curto, mas eu vou responder o mais rápido possível, assim que eu tiver uma decisão tomada. Eu ainda não possuo essa decisão, gostaria de ter definido já antes do jogo de amanhã, mas te confesso que está um pouquinho complicado, mas vou tentar o mais rápido possível dar uma resposta para o presidente, sem dúvida alguma. Acho que te respondi, né? Não pipoquei, né, Maurício?
Não, pipocou coisa nenhuma, e até vou dizer que a impressão que tenho é que, aliás, e você deixou isso muito claro na resposta, é que a questão para 2022 de você ficar ou não tem a ver com permanência em Série A ou queda para B, é uma questão pessoal.
Não, sua. Não, não tem nada a ver, e a minha vontade é de permanecer. Agora, entre a minha vontade, meu desejo e a minha possibilidade, tem uma distância que tem que ser diminuída, tá entendendo? Essa, a minha vontade, o coração manda uma coisa, a minha razão faz eu repensar. Certo? Então eu estou num dilema, que eu preciso contar com o apoio de todos nesse momento. Quem é todos? A minha família, os meus amigos, o meu parceirão do dia a dia, é isso. Mas num curto prazo, aí, 3-4 dias, isso será resolvido sem dúvida alguma. E independe de situação, mas eu só acredito numa situação, viu, Maurício? Eu só acredito numa situação, o Grêmio não vai cair, eu continuo dizendo isso. O Grêmio vai ganhar seu jogo amanhã, o Corinthians vai ganhar do Juventude, se Deus quiser, e o Fortaleza vai ganhar do Bahia, se Deus quiser, e o Grêmio, se Deus quiser, vai ficar na primeira divisão.
Bom, que o Grêmio vai ganhar, e eu nem ia te perguntar isso, porque eu sei que a tua resposta seria obviamente essa e não poderia ser outra, Denis. Agora eu quero saber de ti o seguinte, o que que leva vocês no Grêmio a terem a convicção de que o Fortaleza e o Corinthians ganharão?
Bom, primeiro, Fortaleza e Bahia é um clássico. É um clássico e o Fortaleza está mordido. Porque na decisão da Copa do Nordeste o Bahia tocou 4 e fez gracinha. E o Fortaleza poupou jogadores para o jogo contra o Bahia na quinta-feira. Então jogou com time reserva no domingo e vai jogar com força máxima na quinta-feira. E os caras estão querendo. E nós temos informações lá de conversas de jogadores com jogadores que já foram, que jogaram juntos. E o Corinthians, é só tu ver a escalação, o Corinthians veio com todo o plantel para Caxias do Sul, com tanque cheio, que nem a gente diz na gíria, né? Então essa é a nossa confiança, que o Corinthians possa ganhar do Juventude, apesar de reconhecer o Juventude um grande clube, uma grande equipe, muito bem presidida pelo Valtinho Dalzotto, e entender que o Fortaleza tem totais condições, e o Fortaleza quer fazer uma grande festa, que é a primeira vez que um clube do Nordeste fica em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, e com isso ele ganha mais 2 milhões de reais. Então tem tudo isso como fator que eu prepondero ser muito importante num final de jornada. Esse é o meu entusiasmo, essa é a minha vontade, essa é a minha fé, essa é a minha força, é isso que me mobiliza, e eu quero com isso mobilizar o torcedor do Grêmio, que venha para o estádio amanhã com confiança de nós podermos comemorar a nossa manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro.
Uma última pergunta da minha parte, Denis, ainda sobre a situação do Douglas Costa. O Douglas, ele vai para o jogo amanhã, e outra, houve algum pedido de desculpas do Douglas para os outros jogadores? O clima está tranquilo entre o Douglas e os demais jogadores do elenco?
Tá, o clima está muito tranquilo, está tudo administrado, está tudo resolvido. Nós vamos para o jogo, Simon, e com a confiança de fazer uma grande partida. E tomara que o Douglas faça uma grande partida e nós saímos vencedores. Esse é o meu objetivo, isso é para isso que eu vim para cá, para trabalhar em prol dos objetivos do Grêmio, para que o Grêmio saia o vencedor sempre. E que nós consigamos nos manter nessa situação da Série A.
Perfeito, André.
Olha, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu tô lendo agora, saiu a lista que o Atlético traz para cá, tá? Titular tem o Nathan Silva, que não pode jogar a Copa do Brasil. Dos nomes mais conhecidos tem o Vargas, o Savarino, o Sacha, o Tchê, o Joran.
Porra, que time, hein?
O zagueiro Nathan, o Guga, o Dodô. O Guga e o Dodô. E outros são jogadores, digamos assim, de jovens que estão subindo lá no Atlético. Essa é a relação que o Atlético acaba de divulgar de 2, 4, 6, 7, 20 jogadores que vêm para Porto Alegre.
Já estão em Porto Alegre.
Isso, uma lista de 20 jogadores do Atlético Mineiro do jogo de amanhã.
O treinador, o Cuca, veio também.
Veio.
É um bom time, né, cara? Tem que tomar cuidado, tem que ter muito respeito, o Grêmio tem que jogar com muita seriedade, o Grêmio está focado, está preparado, e vamos pro jogo. Vamos pro jogo com o apoio do torcedor. Muito obrigado pela oportunidade de eu poder falar com o torcedor do Grêmio, de poder pedir um incentivo do torcedor do Grêmio, e tenho certeza que ele vai atender o nosso chamamento, porque a causa é muito justa e a importância, o torcedor sabe da sua importância. Ele é fundamental, a participação do torcedor é fundamental para a nossa vitória amanhã. É o nosso 12º jogador que vai estar fardado e pronto para entrar em campo assim que a bola começar a rolar.
Denis, um grande abraço, muito obrigado por atender a Gaúcha.
Simon, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço, Maurício. Um grande abraço.
Abraço, André, dele, sucesso.
E até amanhã. Muito obrigado.